Moro aqui em João Pessoa desde pequenininha, nasci aqui, me criei no interior e retornei a João Pessoa. Devido às condições de trabalho e de estudo, esse foi um dos fatores que fez com que viéssemos do interior para a capital. Então, houve muitas dificuldades no início, mas a gente com as conquistas, com o estudo, a facilidade de conhecimento também ajudou bastante no mercado de trabalho. E hoje eu trabalho no laboratório de análise clínica. Eu gerencio todo o laboratório de análises, correspondendo desde o setor administrativo até o setor técnico, setor do produto final, que é o laudo do paciente. O que eu posso mais dizer? O crescimento aqui de João Pessoa, a situação de João Pessoa hoje para o que era antes, houve uma modificação muito grande, em todos os termos. Eu acho que hoje tem uma facilidade melhor para estudo, eu acho que tem. Economicamente também melhorou bastante para as famílias. Eu digo isso também devido à minha situação financeira, que antes era mais difícil, hoje facilitou um pouquinho. Mas também cresceu, eu acredito que João Pessoa cresceu também em sentido de insegurança. Eu acho que ela não tem mais uma segurança para a gente. A gente não anda mais assustado, tem mais medo de andar nas ruas. Como é que diz assim? Tem mais medo dos nossos filhos estar fora de casa? Eu tenho muito medo, falo por mim e acredito que muitas mães também. E não temos mais aquela confiança que nós tínhamos nas pessoas, que antes nós tínhamos. O seu filho saía com qualquer pessoa, você não se preocupava. Hoje não. Você procura saber o perfil da pessoa, como o comportamento daquela pessoa, até os amigos a gente procura saber quem são. Por quê? Porque a criminalidade ela aumentou muito. Acho que devido ao crescimento que houve na nossa capital. Também está muito difícil a forma de você se movimentar dentro da cidade. Em respeito a carros, você já não, às vezes tem até medo de sair de carro porque o movimento é muito grande, as ruas estão ficando ruins, deficientes nesse termo. Quer dizer, a cidade cresceu, ela ficou boa em uma parte e ficou dificultosa em outras. Então, é isso que eu gosto de João Pessoa, eu amo essa minha cidade, mas ela tem essas dificuldades. Mas aqui eu quero permanecer na minha cidade, porque eu gosto dela. Espero que o pessoal depois ajuste essa situação, que acredito que vai melhorar bastante. E é isso, entendeu? Agora vocês podem.
A senhora quando morava aqui, né, quando criança, moça, assim, né, provavelmente a senhora já deve sentir uma diferença muito grande daquela época para cá,
Tem
né, na
sim.
cidade. Que diferenças, assim, que a senhora apontaria mais?
Olha, quando eu cheguei aqui, depois de ter retornado do interior, eu vim para cá com 14 anos de idade. Então, devido às minhas condições financeiras não eram boas, eu tinha que correr atrás de trabalho. O estudo ele ficou encostado um pouco, porque as condições naquele tempo precisava economicamente ajudar a minha família a criar meus irmãos. Então, era mais difícil, eu acho que era mais difícil o trabalho, porque também a gente não tinha um preparo. Nós não tínhamos qualificação. E pra gente ficou assim, como se eu saísse da alfabetização para correr atrás do trabalho. Entendeu? Então, naquele tempo, eu acredito que o trabalho era mais difícil para quem não tem qualificação, não tinha na realidade. E o crescimento econômico de João Pessoa, ele era pouco. Não tinha muitas oportunidades para ninguém trabalhar. A gente não conhecia informática, era o que a pessoa chegava do interior para trabalhar aqui, ser balconista de loja. Ser balconista de loja, não tinha outra coisa. Que eu não tinha conhecimento de base de nenhum outro setor. Então, quando eu saí do interior para cá, fui ser balconista de loja. Exatamente isso. Foi o primeiro passo que eu tive para mim. Então, eu estudava à noite e trabalhava ao dia. E de lá para cá, eu acredito que houve um crescimento muito bom, porque houve uma ampliação em questão de trabalhos. O mercado, ele abriu. Aí começou a aparecer informática, digitador, escritório de contabilidade já não estava mais usando a máquina da datilografia, começou a usar o computador, quer dizer, começou a abrir o mercado para esse lado e facilitou para as pessoas. Aí começou as escolas de informática, vamos aplicar o Windows, o Word para facilitar o trabalho das pessoas. Aí começou a internet, e aí as pessoas também começaram a trabalhar no mercado de trabalho interno em casa. Tudo isso facilitou bastante o mercado de João Pessoa, que eu acredito que em outros lugares também, né?
Em termos assim da vida urbana mesmo da cidade, né? Construção de prédios, essa questão imobiliária, tem muita diferença.
Tem uma diferença enorme, porque antes que a gente saía. Pronto, aqui no bairro de Mangabeira, Quando a minha irmã veio para cá morar aqui, a gente disse, não vai. Ali é horrível. Não tem infraestrutura nenhuma, não tem ninguém morando, tem muito mato. Entendeu? Hoje virou uma cidade. Mangabeira é uma cidade enorme, de grande. E as pessoas, tudo está correndo para cá. É ótimo de morar, eu gosto de morar aqui agora. Ela me conquistou também. Mas o mercado imobiliário, eu acho que ele deu um pulo muito alto aqui em João Pessoa. Porque hoje você quase não encontra um terreninho fácil de você comprar, nem encontra um apartamento também fácil. É preciso você correr muito, procurar muito para você encontrar aquilo que seja acessível às suas condições financeiras também. Então houve um crescimento imobiliário maravilhosamente alto para esse mercado, para eles. Deve ser muito bom, que a venda deve estar correndo, né? Que eu trabalho com muita gente e o pessoal que trabalha aqui moram em aluguéis, tudo tentando comprar o seu apartamentozinho e estão sentindo uma certa dificuldade em encontrar. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele cresceu e as pessoas estão correndo muito rápido para comprar, né?
É, na época assim, da senhora moça, aquela região ali da praia, como é que era?
A região da praia era mato, não tinha tantos imobiliários, nós poderíamos acampar, tanto é que não tinha local para você alugar para passar fim de semana. Então o que eu fazia? Jogava as barracas nas costas e ia acampar. Levava até a minha filha, que era novinha, Zintia, carregava nas costas e saía para acampar. Por quê? Porque era, também tinha segurança, ninguém tinha tanto medo como hoje, mas não tinha tantos locais onde você pudesse acessar. Vamos dizer, eu quero ir para a Praia de Jacumã, eu vou ver se eu consigo alugar um cantinho para mim lá. Não tinha isso. As pessoas de lá eram pescadores que moravam lá mesmo. Eles não iam ceder as suas casas para você passar fim de semana. Então a gente era preciso você arranjar outro meio de passar o fim de semana lá. Então era o meio que a gente arranjava através das barracas. Hoje você chega lá e você, se você brincar, se tiver cuidado, não tem mais nenhum lugar nem na praia para você ficar. Porque é muito imobiliário, muita gente. Pessoal que vem dos interiores, de Campina Grande, tudo se desloca para cá. Porque as praias são muito boas, nossas praias são maravilhosas. Então cresceu demais aquilo ali. Tanto é que eu também tenho um terreninho lá e estou tentando ver o que é que eu posso fazer para ou vender um imobiliário ou construir.
Então vocês acampavam na praia?
Acampavam na praia. Na beira-mar era maravilhoso, porque ficava muita gente. Tanto é que o prefeito do Conde, ele deixou uma área limpa só para o pessoal de acampamento. Porque ele já sabia que como não tinha tantos locais onde você pudesse alugar e passar o fim de semana, a turma entrava com acampamento com tudo. Era uma barraquinha por cima da outra. Era uma comunidade, na realidade. Eu tinha fotos, mas eu terminei doando para um amigo meu que precisou. Mas era a coisa mais bela. Eram muitas barracas coloridas. Era muito gostoso. O pessoal levava violão e assim a gente passava a noite se divertindo. Hoje você não tem mais isso, né? Era muito, muita gente. Era bom demais. Tanto é que, anualmente, eles deixavam marcado o teu lugar. Era impressionante. Às vezes você não sabia nem se ia, mas eles já deixavam lá. Eles cercavam o lugar. Isso aqui é a barraca de fulano, a gente já tinha nome distinto em cada lugar. A gente já chegava, sabia o localzinho, a gente colocava a barraca.
Mas isso na praia, assim, de Cabo Branco, Tambaú também?
Não, Tambaú era proibido, né? Eles não deixavam muito, eles só deixam mais você acampar em período de fim de ano, que é o Natal, a passagem do ano. Mas a gente acampava mais para as bandas de Jacumã, Carapibus, Bela, é Praia Bela, aquelas praias de lá, que é mais
distante. Mas essa praia aqui de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, também não tinha quase nada?
Não. Só tinha alguns edifícios, era mais casa, hoje não tem mais, você quase não encontra mais casa, encontra mais bares em beira de praia e mais edifícios. Mas transformou-se num comércio de turista, né, que na realidade ficou, por causa também do Hotel Tambaú. Ali está muito bonito agora também, tem a feira dos turistas e ali só tinha mais casas. E ora é coqueiros, era muito coqueiro.
A construção do Hotel Tambaú foi da época da senhora?
Não, quando eu cheguei aqui já tinha, já estava construído. Na realidade ali só tinha mais, só tinha ele ali. Ele era o point de João Pessoa, a gente saía para ver o Hotel Tambaú. Que
fazia
era
muito sucesso.
Fazia sucesso.
E a cidade tem uma coisa aqui interessante, né, que pelo que me contaram, a colonização, né, o povoamento da cidade começou do centro ali para cá, para a praia, né?
Ele veio lá do rio, né, que se chama, como é que
Sanhauá,
chama? Né? O Sanhauá, cresceu dali, começou de lá para cá. Foi todo o contrário, né? Ele veio de lá, passando para cá. Hoje você quase não vê nenhuma movimentação por lá, tanto é que ele parece um mausoléu lá. É um lugar esquecido mesmo, as construções estão acabadas, deterioradas, ninguém olha. E que aquilo ali é muito bonito. Inclusive, eu tenho um quadro pintado, original mesmo, do Sanhoá. Coisa mais linda. Então, às vezes, eu fico olhando, imaginando uma história de vida que tem aquilo ali, né? Porque tudo começou ali.
E quando assim não havia essa vida mais intensa ali para a região do litoral, né, da praia, então a atividade das pessoas se concentrava toda aqui para a região mais para o centro, para cá,
É,
né,
só
região
para o centro para
central.
cá. Começava ali nas fábricas, né? Que o pessoal trabalhava exatamente do Sanhaú, era só fábricas que tem ali. Eram fábricas de. Começava de rede, aí começava de refrigerante, depois eles foram mudando. E quando começou para vir para o comércio para cá, e começou o mercado de roupas entrar, de tecidos, que a gente começou pelo tecido para depois vir as roupas. Naquele tempo a costureira tinha seu valor, né? A gente comprava os tecidos e ia para a costureira para fazer as roupas. Então começou as lojas a implantarem muito tecido, investir nessa parte, que aí veio para o comércio da Berroan. Foi quando a Berroan começou a se movimentar bastante. O comércio de João Pessoa era todo ali na Berroan. Daqui para a Lagoa não tinha nada. A Lagoa era só era edifício de pessoal moradia. Ali era, ao redor da lagoa era só moradia. E alguns edifícios que ficava era com previdência social, alguma coisa do governo. Fora disso, não tinha comércio nenhum. E, mas o comércio de João Pessoa, ele centralizava todo ali no Varador, no, na Belroã, que eram as lojas, havia um crescimento de mercado muito grande ali. Tanto é que quando a gente começou a trabalhar, foi o primeiro lugar que a gente foi trabalhar, foi para lá. Depois, com o tempo, as lojas começaram a vir para o centro de João Pessoa, que é a Lagoa. Aí ao redor da lagoa eles começaram a investir, descobriram, né, uma forma boa de investir, porque começou a ter as paradas ali. Tanto é que antigamente não tinha paradas de ônibus ao redor da lagoa, ela era de lá do mercado, da Berroan para o mercado central, e no mercado central já se centralizava ali, porque era Berroan e a feira. Pronto, ali morria. Você não tinha acesso quase ao setor da lagoa. Depois eles começaram a puxar, e isso fez com que também chamasse atenção para os comerciantes, né, para abrir os espaços para eles trabalharem ali. Hoje o mercado de João Pessoa na Lagoa é onde se movimenta mais. Você quase não vê mais nada lá para Berroan. Então aí começou também o prefeito começou a investir, abriu os 4400, abriu os terceirão da vida, e a gente começou a se centralizar mais ali. Você querendo, você não precisa sair da lagoa para ir a lugar nenhum. Você compra tudo que você quer por aqui mesmo. Ou até mesmo Mangadeira, tá?
É, o Mangabeira cresceu
Mangadeira cresceu. O
muito, né?
mercado, a principal, se você vê por lá, você vê que é loja de um lado. Tudo que você encontra no centro de João Pessoa, você encontra aqui. Então, às vezes, até eu digo assim, não preciso nem ir lá na rua comprar nada aqui, tem tudo. Todas as lojas que tem lá, tem uma cópia da loja aqui em Mangabeira. Então é um crescimento muito bom econômico, né? E emprego para quem precisa.
E tem diferença de preço?
Não, é a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Preço, qualidade do produto é o mesmo, a mão de obra é a mesma, as facilidades de pagamento também são as mesmas. Às vezes você vai para o mercado de João Pessoa no centro mesmo, porque você acha que já é costume, achar que lá vai ser melhor. Não é besteira, aqui é a mesma coisa.
O mercado central passou por uma reforma aí ultimamente, né? Como é que era lá antes dessa reforma?
Maria, lá era horrível. Você não sabia, não tinha centralização de nada. Era lixo por todo canto. Parecia que você pisava em cima das lamas. Hoje ficou muito bom. Você sabe, lado da fruta, lado do peixe, lado da carne. Você já se centraliza para onde você quer ir. Não precisa você estar perdendo tempo nem rodando o tempo todo, como a gente fazia, rodando, procurando a mercadoria que você queria. Hoje não, as facilidades ficaram ótimas porque você vai. Essa semana mesmo, na Semana Santa, eu precisei comprar meu material do peixe. Eu já sei onde é que eu vou. Já fui direto no setor, comprei minhas coisas lá, ganhei tempo, né? Porque tudo hoje em dia tem que ser ganho de tempo. Você trabalha, você foge na hora do almoço, vai, faz suas compras, traz suas coisas. Antes não era assim. Era uma bagunça muito grande, era uma desorganização, era sem higiene. Lá não tem higiene nenhuma. Então hoje eles também obrigam as pessoas a ter aquela limpeza. Você passa pelas barraquinhas, já vê o pessoal com seu cestinho de lixo de lado. Você também se incomoda se alguém joga no chão, porque você vê, ah, o cesto de lixo está ali, o pessoal tem que manter limpinho. Então é bom para tu, bom para o comércio, bom para a pessoa, né? Tudo isso chama a atenção de você. Ficou maravilhoso aquilo ali. Eu adoro o Mercado Central.
E a qualidade é muito boa das verduras, tudo.
Boa demais, elas são tudo escolhidinhas. Você nota que as verduras são coisas boas e as frutas são tudo limpinhas e escolhidas a dedo, né? E você também tem assim, a liberdade de chegar e tocar e escolher o que tu quer. Porque você vai na primeira barraquinha, você vê, é uma cópia fiel da outra barraquinha, é a mesma coisa, é tudo no mesmo padrão.
Dá até para pesquisar um preço, se consegue.
Dá para pesquisar um preço e negociar com o comerciante lá, ó, faz um preço melhor aí.
Uhum, sim. É, a senhora acha assim que em termos assim, de educação, a senhora que teve filhos, né, e tal, a situação da educação está melhor, está pior? Qual é, que é a visão da senhora?
Não, eu não achei que teve pior, não. Eu acho que ela melhorou muito a educação. É, as pessoas podem achar que não, mas eu acho que melhorou muito, porque eu tenho minhas filhas aqui dentro de casa, assim, a gente tem uma conversa, a gente é jogo aberto aqui, a gente conversa muito. Então, às vezes elas trazem as didáticas. Eu não vou dizer que entendo muito do que elas estão assim falando, principalmente a Cintia, que está na universidade, o assunto dela não chega muito para mim, mas dá para mim entender mais ou menos o crescimento estudantil. Porque no meu tempo não tinha assim, como eu estava dizendo, não tinha essas facilidades que hoje tem. Hoje tem um cursinho, não existia isso. Você ou estudava ou você se centralizava no seu assunto, na sua matéria, na sua sala de aula, ou você não tinha outro acesso àquele material. Então hoje não, hoje tem mais facilidades. Elas têm cursinhos, elas têm os amigos que podem tirar dúvida, elas têm os professores que hoje tiram dúvida com ela, tem internet que facilita para isso também. Quer dizer, hoje tem muitas ferramentas para elas se ajudarem, o que nós não tínhamos antes. Né? Hoje eu acho que o estudo está mais facilitado, porque não estuda quem não quer, não participa da comunidade para se melhorar também quem não quer. É o que eu digo, isso é um legado que vocês têm que levar com você, não é meu, não estou dando para vocês não, vocês estão atrás, corram atrás do que vocês querem, porque a facilidade de ensino está boa. Tá muito boa mesmo. E acredito também, assim, eu tô até dizendo, eu tenho até, às vezes, vontade, porque a coragem às vezes não dá, de voltar à sala de aula para me ver, me aprimorar um pouco mais em conhecimento. Porque é muito bom você saber das reformas, das mudanças. Porque eu sei que teve muitas. E para melhor.
Agora, em termos, assim, da educação dos filhos. Que a senhora, quer dizer, a senhora teve as filhas da senhora, mas a senhora tem um referencial assim, de como era de primeiro também a forma de educação, né? Como é que a senhora vê essa diferença, essa evolução? Como é que é a opinião da senhora?
Aí é complicado, porque é o seguinte, eu tive uma educação daquela bem rígida, né? Filha não sai de casa, aquelas coisas todas. Eu sei que o mundo mudou, houve a evolução, né? Todos os jovens hoje não são como eu e minhas irmãs, e também assim, eu não castro meus filhos de certas formas, como eu vi que no passado minha mãe fez comigo. Claro que era a metodologia dela, e eu até entendo, porque a minha mãe era uma analfabeta, ela ficou viúva muito cedo e criou 5 filhos sozinha. Então o medo dela também da gente houver desvio de caminho era grande. Então eu sempre digo a meus filhos o seguinte: vocês têm toda a liberdade, contanto que vocês sabem usá-la. Mas eu também não abro mão de muitas coisas. A gente tem regras. Como eu digo, ela tem muitas regras. Por quê? Porque tudo que você faz é consequência, você vai sofrer lá na frente. Não sou eu, não. Porque quem vai ter que pagar o preço são vocês. Então, educação de casa, eu acho uma parte fundamental e importante para o crescimento deles. Junto também, como eu digo, ela, a parte religiosa. A gente tem que procurar as duas coisas e conciliar. Porque eu ajudo como mãe, assim, você separado, você sabe, mãe e pai ao mesmo tempo. Então você tem que estar dando suporte ao seu filho em todas as necessidades. E eu digo a ela, não me olha como mãe, me olha como tua amiga. Porque na hora que tu precisar da minha ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Até para criticar também, porque às vezes as críticas ela ajuda bastante, bem mais do que você apaziguar o teu filho. Eu crio as minhas filhas de certa forma assim. Tu tem, o teu comportamento não tá legal. E eu tenho que dizer pra você, é melhor que eu diga do que ter outra pessoa que chegue de forma errada e passe pra você. Eu não tô gostando dessa forma do seu comportamento. Eu não tô gostando da forma como você está falando. Entendeu? Agora isso vem de lá de baixo. Desde que elas eram pequenininhas. Eu comecei a ensinar, olha, tu tem que respeitar as pessoas. É aquele método que a minha mãe mandava, respeita os idosos. Tá? É a senhora, isso é bom. Por quê? Porque de uma certa forma não é que você está envelhecendo a pessoa, você está respeitando aquela pessoa. E a pessoa também sente. Porque a gente tem muitos idosos que não entendem a forma de comportamento do jovem. Eu sempre explico, às vezes, à minha mãe: mãe, é porque o mundo é outro. Houve uma mudança, houve um progresso em certos aspectos, e o jovem também, ele acompanhou isso aí, e às vezes até ele interpreta de forma errada. Mas é preciso você pegar o seu filho ou o seu jovem e tentar encaminhá-lo da forma correta. Ou mostrar para ele como é a forma correta, porque às vezes ele não quer acatar muito o que você decide, não. Mas você tem que estar sempre junto, conversar. Diálogo é a melhor coisa do mundo. E eu sempre cobro. Tá? Porque eu acho que cobrar é uma forma boa também de saber que ele não está solto sozinho. Está sempre presente. Digo, eu sou muito amiga de vocês, então contem para mim. Até às vezes eu sei que tem muitas coisas que o jovem não quer contar, porque faz parte da vida deles. Eu também não interfiro. Mas eu digo, cuidado. Você tenha muito cuidado, porque a tua vida ela pode dar uma mudança muito grande e você vai ter arrependimento mais tarde. Educação é demais, é tudo difícil demais.
Eu acho que deve ser muito difícil assim, para as pessoas mais idosas verem uma mudança tão grande de comportamento, né? Do jeito que eles eram no passado e
É.
como que isso, tudo se tornou hoje em dia, né?
É porque já vem da raiz deles também, né? Os pais, os avós, é aquela coisa toda. A minha mãe mesmo, ela sente uma dificuldade muito grande com respeito a isso. Tem coisas que ela diz: eu não sei como é que você deixa assim, pronto. Vai para o cinema no fim de semana com os amigos. Eu deixo. Eu digo: cuidado, você sabe o que está fazendo, você é adulto, tá? Mas a minha mãe não deixaria. Ela diz: eu não deixaria. Por quê? Porque é o que ela trouxe lá de trás, né? E eu entendo porque comigo ela não deixava. Só que, como eu disse a ela, só que assim, mamãe, eu prefiro conversar, mostrar para eles as coisas direitinho, do que eles fazerem por conta própria. O que antes a gente tinha medo de citar o nome sexo, hoje em dia é uma coisa mais banal, mais natural. Para mim, minha mãe nunca falou nada. Mas eu já converso com meus filhos sobre isso. Porque eu acho que isso é um assunto que você tem que debater dentro de casa. É melhor dentro de casa. Porque você mostra pro teu filho da forma correta. Isso também faz parte da educação. Então, o que elas acham escândalo, eu já estou achando mais suave hoje, porque também eu já estou com outro aprendizado, né? Que eu também poderia me escandalizar com certas coisas. Hoje não. Eu já mostro que é uma coisa natural, que você tem que conquistar, você tem que ter cuidados, entendeu? São essas coisas assim que você vai crescendo. E para o futuro, ela vai passar para os filhos dela de outra forma, quem sabe, não sei, né? Mas tem a internet aí que ensina tudo, então é preferível que eu mostre também da forma correta. E mais eu trabalhando numa área de saúde, é que eu tenho que ter a cabeça aberta para essas coisas. Porque não é só para o meu filho que eu tenho que ter a cabeça aberta, é para o meu cliente, é para a mãe do meu cliente que chega cheio de dúvidas. Então eu tenho que aprender a lidar com essas coisas.
E eu acho assim que provavelmente no passado, né, igual a senhora falou, né, que não tinha esse diálogo com a sua mãe, né, dentro de casa, devia ser muito difícil, né?
Era difícil demais, porque assim, ela tinha vergonha, né? Aquele fator, ela, assim, tudo para eles era escandaloso e eles não queriam expor aquilo pra gente. Tanto é que o fato de você deixar passar da fase da puberdade, eles não ensinavam para você como procedia. Você às vezes acontecia, você ficava com medo, achando que tinha se machucado. Por quê? Porque sua mãe não chegou para conversar com você que aquilo era uma coisa natural, fazia parte da natureza, que era a mudança organicamente do seu corpo. Mas isso foi um fator que ocorreu comigo também, que a minha mãe não me explicou, né? Já fui saber por outras pessoas como é que eu deveria proceder, porque ela achava que aquilo ali era uma coisa assim que não podia contar, mas não, eu acho que não é assim. Hoje melhorou em questão também disso aí, melhorou muito em questão dessa educação, porque os filhos da gente hoje não são tão ignorantes como nós éramos. Você não passava por vexame, passava por vergonha, que às vezes acontecia de chegar acontecendo na rua, em outro ambiente, e você está despreparado. Por quê? Porque não teve um preparo da tua mãe para te facilitar aquilo ali. Hoje não, hoje eu falo tudo para meus filhos: ó, é assim, tu tem que proceder, tem que ter cuidado, se cuida, essas coisas assim, porque facilita também. Faz parte, né?
A senhora acha assim que a questão do respeito pela mulher, do papel da mulher na sociedade, aqui em João Pessoa, na Paraíba como um todo, teve uma evolução?
Olha, a mulher, ela devido a essa mudança de achar, De achar não, essa conquista na realidade, que a mulher conquistou um espaço muito grande em todos os sentidos, mercado, tal, tal. Ela também houve uma perda também. A mulher, ela achou que devido a essa conquista toda, ela tinha certos direitos. Eu, às vezes, eu discuto aqui em casa e digo que muitas vezes a mulher, ela procurou se desvalorizar. Por quê? Porque, assim, conquistar o emprego de trabalho é a coisa maravilhosa. A mulher tem todos os direitos de conquistar o espaço do homem. Não tem problema. Só que houve uma mudança assim, interior na mulher, que ela começou a ter, achar que tinha liberdades demais. Eu acho que a mulher, ela se perdeu muito assim, em questão de vestimentas, comportamento. Eu trabalho com muitas pessoas diferenciadas e eu fico, às vezes, assim, avaliando o comportamento de cada um. Cada um sabe uma situação diferente, mas eu avalio o comportamento dela. Então, tem mulheres maravilhosas, mas tem mulheres que elas se denigrem de uma forma que, às vezes, você fica pensando que você também termina se colocando no lugar dela. Porque você sai com uma pessoa que não tem um bom comportamento, ela termina passando para você uma impressão errada, para quem está do teu lado também. Então, a mulher, eu acho que ela cresceu em termos de trabalho, mas em questão assim, um pouco do respeito dela, ela não teve um crescimento muito bom, não. Porque eu não aprovo muitas atitudes. Eu acho legal você se vestir como você quer. Eu acho legal você fazer o que você quer. Só que tem certos ambientes que você tem que ser ponderado. As pessoas ali do lado, eles não estão assim prontos para receber aquilo ali. Então o homem, ele passou a não ter tanto respeito pela classe feminina devido ao próprio comportamento da mulher. Ela tem que se melhorar assim, ela tem que crescer mais em outras coisas. É complicado falar. Porque às vezes as pessoas discordam de opiniões e eu acho que cada pessoa tem a sua opinião. Mas eu acho que a mulher, ela perdeu um pouco disso aí. Embora tenha ganhado muito em termos de mercado de trabalho. Porque eu tenho muito orgulho de ser mulher e eu vejo que tem mulher, às vezes eu fico observando, tem uma revista que eu leio, eu vejo que ela conquistou tipos de trabalho que você jamais imaginaria. Uma mulher motorista de ônibus, uma mulher que trabalha mecânica numa fábrica. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente está se igualando nisso aí em questão de mercado.
A questão da violência contra a mulher, porque a gente sempre ouve falar muito assim, numa sociedade que costuma ser muito machista, né? Às vezes a mulher sofre muita violência. E a gente vê muitos movimentos, né, para tentar reverter essa situação. Como é que a senhora vê esse papel aqui?
Ó, a questão da violência contra a mulher, eu acho um ato muito covarde. Primeiro porque a mulher, não é não que ela seja frágil, não, porque a mulher não é frágil coisa nenhuma. Pelo contrário, eu acho a mulher ser mais forte do que o homem. Porque ela não cede aos caprichos. Quando ela não cede aos caprichos, é porque ela é forte. Eu só acho que o homem, ele tem assim... Devido a essa falta de respeito que ele tem pela mulher, que trata a mulher como um bicho qualquer, então ele acha-se dono daquilo ali. Mulher não é propriedade de ninguém, não. Nós somos um seres humano como qualquer pessoa e temos as nossas opiniões. A gente quer, não quer e aceita ou não. Por que que o homem se acha no direito de castrar tanto a mulher nisso aí? Porque eu, mulher, vou ceder aos caprichos só porque você é homem? E por que a gente não senta para conversar? Porque se eu não quero mais ter um relacionamento, eu sou obrigada a continuar naquele relacionamento. O homem, quando não quer, ele não vai embora. Ele não deixa a mulher, deixa ela com a reca de filho, a situação financeira péssima, mas vai embora fazer outra vida lá fora. E por que a mulher também não tem esse direito? É porque o homem, ele é muito possessivo. Ele acha que ele é dono daquela pessoa. Mas não é, não. Então a mulher, ela tem... acho que esses movimentos são bons. É uma pena que... Tem assim, muitas pessoas não respeitam, porque se respeitasse tinha diminuído já tanta violência, porque tem muitos casos que a gente não tem conhecimento. Eu conheço pessoas que sofrem muito na mão do marido e às vezes pede conselho, são coisas que você não pode aconselhar, é pessoal, você tem que tomar a sua própria decisão, como eu sempre digo, ó, isso é uma coisa que você tem que procurar ajuda. Tem especialistas para isso, vai atrás de um analista, de um psicólogo, que ele vai te auxiliar. Porque eu não sou a pessoa preparada para isso aí, não. Mas eu acho um ato muito covarde do que o homem faz. E também, às vezes, a mulher também faz, tá? Porque não é só o homem, não. Tem mulheres que são muito... que agridem também. Acho assim, são comportamentos violentos e sem controle. São pessoas descontroladas. Eu acho que essas pessoas têm que procurar ajuda. Tanto o homem quanto a mulher. Em todos os casos. E eu só queria que um dia essa violência contra a mulher, contra a criança também, ela parasse, né? Porque são seres humanos, são pessoas que têm muito a dar, muito a crescer. Infelizmente, vai nos acompanhar um pouquinho.